Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e este é mais um Estratégia Mensal com foco para janeiro de 2021. Aqui neste bate-papo está Ricardo França, do time de análise, justamente para compartilhar quais são as oportunidades que estão no radar. Ricardo, seja bem-vindo na nossa conversa.
Obrigado, Ellen, obrigado pelo convite, é um prazer ter a oportunidade de falar um pouco do que esperar para janeiro. Com certeza a gente começa o podcast com um tom de esperança, dias melhores virão.
Exato. E, Ricardo, antes de virar a folhinha mesmo ali do calendário, a gente sempre conversa um pouquinho sobre o ponto de partida, né? O que aconteceu no último mês, o que foi dezembro, afinal de contas tivemos um rally aí bastante importante.
Foi um mês positivo. A gente está caminhando para o finalzinho do ano. Dezembro marcou o segundo mês consecutivo de rally no mercado brasileiro de ações. O Ibovespa que já zerou as perdas que foram causadas ao longo da pandemia e vai caminhando nesse final de mês para renovar sua máxima histórica entre 119 mil e 120 mil pontos, né? Então, um patamar realmente que a gente havia observado lá no início do ano, em janeiro, e agora, após meses de restabelecimento, de recuperação, o Ibovespa vai caminhando para finalizar o ano próximo à sua máxima histórica. Mas o movimento, ele foi um movimento global, né? Movimento de maior apetite ao risco, em meio ao início de vacinação, né? Nesse finalzinho de ano, uma boa notícia, vários países já iniciaram a vacinação da sua população. Isso obviamente traz um otimismo, principalmente para 2021, e do lado da atividade econômica a gente continuou vendo uma retomada bem consistente aqui no Brasil, com uma boa surpresa, em especial na última semana foi divulgado o resultado do Caged, informando a criação de mais de 400 mil empregos no mês de novembro, marcando o quinto mês consecutivo de abertura positiva de vagas. Então isso cria um ambiente de expectativas mais favoráveis para a economia em 2021, sobretudo uma economia mais saudável, caminhando com as próprias pernas e menos dependente do auxílio emergencial que foi colocado pelo governo nos últimos meses.
Esse ponto é essencial mesmo sobre o mercado de trabalho, ele que é o X da questão em relação à consistência da recuperação da economia brasileira ao longo do ano que vem. E o que esperar de janeiro, né? O que esperar de 2021? O que está na mesa para o investidor, Ricardo?
Em janeiro, a gente vai começar o ano acompanhando a dinâmica do Covid, né? Porque, por um lado, você tem um entusiasmo com o início da vacinação, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos, já que no Brasil, ainda com uma certa incerteza quando vai ser, de fato, o início da vacinação da população. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse entusiasmo, há uma grande preocupação com o avanço de novos casos da doença. Algumas cidades e estados voltaram a adotar medidas mais restritivas de isolamento social, tentando conter um pouco o avanço da doença. Então, isso pode causar alguma desaceleração mais forte da retomada econômica nesse início de 2021. Outro ponto que a gente vai precisar continuar de olho são as outras variáveis macroeconômicas, né? No final de dezembro, tivemos a leitura do IPCA 15, que mostrou uma inflação um pouco mais controlada. Isso já nos deu um certo alívio nesse início de 2021. E expectativa também, ao longo do próximo ano, de algum ajuste gradual na Selic, né? Não é um movimento que deve acontecer no curto prazo. Provavelmente esse aumento da Selic ele vai se dar ao longo do ano. Agora, você comentou em relação ao que esperar de janeiro. Embora seja um mês em que o Congresso ele estará de recesso, não necessariamente vai ser um mês morno em termos de política, porque logo no início de fevereiro vai ter eleição para a presidência do Congresso, né, da Câmara e do Senado, e é um evento político muito aguardado. Então, provavelmente, os bastidores da política será bem agitado, né? Então, a gente sabe que o mercado costuma também reagir a essas informações. Muitas vezes são informações nem mesmo confirmadas, mas o mercado já começa a pensar nessa temperatura de Congresso para avaliar a capacidade do Congresso em avançar com algumas pautas que são relevantes para o ano que vem. Entre essas pautas, acho que uma das mais essenciais é a votação da PEC emergencial, que basicamente você abriria espaço para algumas mudanças no orçamento, permitindo que o governo consiga respeitar o teto dos gastos, que é a principal âncora do fiscal, pensando para o ano que vem. Então, embora a gente não deva ter grandes fatos relacionados à política, essa temperatura de Brasília vai ser importante a gente acompanhar no início do ano, além da evolução da economia, né? Como é que vai ser esse início de transição do fim do pagamento do auxílio emergencial para uma economia, vamos dizer, mais normal.
Entendi. E como calibrar todos esses pontos, né? Equalizar isso, a questão da Covid, do avanço da doença no curto prazo, com a perspectiva no médio prazo em termos de vacinação, retorno à mobilidade, questões políticas, a recuperação da atividade, com as notícias corporativas, né? Pensando do ponto de vista de ativo, sendo bem prática aqui, teve alguma mudança em termos de alocação setorial? Algum ativo vai mudar na estratégia de janeiro ou não?
Além, a gente fez alguns ajustes nas carteiras recomendadas, tá? Foram ajustes pontuais, como normalmente o nosso time faz. Basicamente, a gente entra em 2021 com uma cabeça ainda positiva para o mercado de renda variável, só que a gente já chegou no nível de pontuação do Ibovespa que a gente precisa ser um pouco mais criterioso. Então, mais do que em outros momentos, o investidor tem que ser uma boa seletividade, né? Olhar bem os fundamentos por trás daquela ação que está sendo sugerida. Então, a gente começa o ano com uma cabeça principalmente mais positiva para aqueles setores ou subsetores que foram mais penalizados durante o ano de 2020, sobretudo ao longo da pandemia. Então, por exemplo, o setor de distribuição de combustíveis, muito penalizado ao longo da crise, deve entrar numa dinâmica mais favorável de lucro em 2021. As grandes blue chips, né, aquelas ações mais conhecidas, que possuem mais liquidez, elas ainda podem ter um bom momento nesse curto prazo, sobretudo porque a gente tem visto um interesse grande do investidor estrangeiro no nosso mercado, e a gente sabe que esse investidor ele prioriza as empresas de maior capitalização. Então, Petrobras, Vale, B3, Suzano, as ações de grandes bancos, elas podem continuar tendo um bom momento nesse início de ano, então continuam sendo recomendadas nas nossas carteiras recomendadas para janeiro. Então, basicamente, boa seletividade, focar nos fundamentos e, obviamente, olhar para o preço. Como a gente já viu uma forte correção, ainda mais agora em novembro e dezembro, a seletividade ela tem que entrar em campo para fazer uma boa alocação nesse início de ano.
Exato, e justamente em função dessa seletividade, é importante colocar aqui toda a equipe da Ágora, né, à disposição, o próprio relatório de estratégia mensal que está disponível dentro do site da Ágora, em Ágora Insights, né, então o investidor consegue ali buscar todas as informações e entender realmente quais são os fundamentos por trás do seu investimento, por que que faz sentido uma carteira ou outra carteira dentro da composição do seu portfólio, certo, Ricardo?
Exatamente, acho que a dica é essa, né? Leia o nosso relatório Estratégia Mensal, ali tem toda a tese macroeconômica que sustenta a nossa visão positiva para a Bolsa no longo prazo e a análise microeconômica, né? Por que de cada ação está sendo indicada nas respectivas carteiras, é o nosso modelo de sugestão, então vale a pena a leitura do relatório que todos encontram lá no site da Ágora, dentro de Ágora Insights.
Excelente, Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo bate-papo e até a próxima. Um grande abraço.
Obrigado, Ellen. Um feliz ano novo a todos.